Dos Estados Unidos atingiram a pequena ilha a apenas 20 quilômetros do litoral iraniano. O local é um dos principais pontos de exportação de petróleo do país, onde cerca de 90% de toda a produção é embarcada em navios para o comércio internacional. A especulação envolvendo a ilha com uma possível ocupação militar norte-americana cresceu desde o anúncio do Pentágono de um envio de mais 5 mil fuzileiros navais para o Oriente Médio, além do deslocamento de novos navios de guerra. Para o professor Sandro Teixeira Moita, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, uma ação terrestre não pode ser descartada, apesar do alto custo da operação.
Mais de US$ 1 bilhão. Então, para que você tenha uma ideia, o custo da operação por dia ultrapassa US$ 1 bilhão aqui. Então, há sim a possibilidade desses desembarques de fuzileiros navais. A ideia, ao que parece, é a de criar uma zona de segurança com a ocupação desses pontos em algumas áreas do Estreito de Hormuz e, no caso de Karg, retirar do Irã a ilha que é o principal terminal de processamento e de exportação. No momento em que os Estados Unidos façam um desembarque, tomem essa ilha do Irã, eles tiram da mão do regime iraniano a sua principal fonte de recurso. E retirando a principal fonte de recurso, aí sim adiciona uma nova camada de pressão sobre o regime e aí pode sim atingir os objetivos que Trump vem falando desde o primeiro dia da ofensiva, que é basicamente a mudança de regime ou a tentativa de fazer o regime de Teherã conversar com os Estados Unidos em termos que sejam interessantes para os Estados Unidos e Israel.
Segundo o Comando Central, mais de 90 alvos foram atingidos em Karg, incluindo uma instalação de armazenamento de minas navais e armazenamento de mísseis. Já no sábado, o presidente Donald Trump cobrou países estrangeiros a auxiliarem na abertura do Estreito de Hormuz. Em uma publicação pelas redes sociais, o republicano afirmou que nações que compram petróleo da região devem se encarregar da segurança da passagem, oferecendo ajuda militar para os participantes. A expectativa da Casa Branca é de que China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido integrem a medida e forcem o Irã a diminuir a resistência ao tráfego marítimo, enquanto o conflito entra na terceira semana, sem previsão de chegar ao fim.
Assunto aqui para Mônica Rosenberg e Gesualdo Almeida comentarem junto com a gente nesta manhã. Gesualdo, a gente tem aí uma resistência iraniana, o conflito vai entrando na terceira semana, como bem destacou o Fabrício Naitz, com vários países envolvidos ali no entorno, porque são atacados também pelo Irã, ou seja, foram arrastados para esse conflito. E por outro lado, o governo do Donald Trump emitindo sinais contraditórios em alguns momentos. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, uma hora o Pete Hegseth fala algo, o Trump vai lá e diz outra coisa. A impressão que dá é que os Estados Unidos não tinham assim uma espécie de plano absolutamente claro para esse conflito, não, Gesualdo? Ou não contavam com a resistência iraniana?
A contradição e o improviso, Roberto, são a marca desse governo. Fizeram isso, inclusive, na Venezuela. Porque a Venezuela não demonstrou nenhum tipo de reação, diferentemente do Irã. Se perguntarem para qualquer americano hoje, as pesquisas norte-americanas indicam, a imprensa americana muito fala disso, ninguém entende os motivos dessa guerra e pouquíssimos apoiam, apenas um quarto apoia. A guerra serviu apenas para deixar o mundo mais inseguro. Na medida em que não é possível que o Irã enfrente os Estados Unidos pelo poder bélico convencional, não lhe restará outra coisa senão as táticas de guerrilha, que aqui nós vamos chamar de atentados terroristas. E isso tende a ser uma tônica daqui para frente. Células terroristas que apoiam o Irã poderão trazer alvos civis de forma cada vez mais recorrente. O mundo, portanto, está muito mais perigoso depois dessa incursão de Donald Trump, cujo motivo a gente não sabe exatamente qual é. Dizia Trump que era para acabar com o poder nuclear do Irã, que o serviço secreto americano já dizia que não existia, e cujos ataques, há meses atrás, segundo o próprio Donald Trump, havia acabado de uma vez por todas com essa possibilidade. Para alteração de regime, o próprio Donald Trump disse que é possível que o regime seja mantido. Não se tem exatamente os motivos dessa guerra. Essa guerra que só trouxe problemas econômicos para todos os países, inclusive para o Brasil, uma insegurança no transporte marítimo, ela se serve apenas para dois fatores. Primeiro, para enriquecer as empresas americanas que fornecem material bélico. E segundo, as petroleiras americanas, que terão um acréscimo de 85 bilhões de reais nas suas receitas em razão do aumento do dólar, em detrimento da população, que pagará mais caro por esse mesmo petróleo.
Mônica Rosenberg, a partir desses novos ataques e ameaças também, você acredita em uma escalada em relação a esse conflito Irã-Estados Unidos?
Então, Paula, o Gesualdo tem razão quando ele diz que o mundo é um lugar menos seguro, mas a gente precisa lembrar que antes de haver o ataque dos Estados Unidos, não é que havia paz ali, que estava tudo bem. Estados Unidos e Israel resolveram atacar o Irã porque a população estava nas ruas, eles estavam matando a própria população e o Irã, há muitos anos, vinha fomentando uma rede de capangas ali na região, o Hezbollah, Hamas, Houthis, que tinham como objetivo acabar com os Estados Unidos e que já estavam fazendo ataques. E chegando na Europa, chegando até os Estados Unidos e absolutamente assassinos em Israel. Então, é uma guerra que ali precisava acontecer porque havia uma ferida, estava uma coisa ali purulenta. Quando você abre a ferida e o pus sai, realmente parece que está muito pior. Mas é um processo necessário ficar fingindo que estava tudo bem ali, que foi o ataque dos Estados Unidos que causou um grande problema mundial. É, no mínimo, falta de visão do que estava realmente dentro da região, dentro do Irã, 90 mil pessoas mortas, o povo nas ruas pedindo ajuda. Então, os americanos realmente não aprovam, porque para eles tem um custo financeiro e de vidas que, por enquanto, é pequeno, mas pode aumentar. E o momento atual é: as forças iranianas estão baqueadas, as estruturas de lançamento de mísseis, as estruturas de armazenamento, as munições estão reduzidas, estão enfraquecidas. O Hezbollah lá no Líbano tentou quebrar o cessar-fogo em cima de Israel e foi rechaçado pelo próprio governo libanês. Então, essas forças do mal estão enfraquecidas. A gente acabou de ver aí o anúncio da crise em Cuba também. É o efeito dominó, vai acontecendo. Venezuela, Irã, Cuba. É uma reorganização do mundo que tem um custo. E o que a gente precisa olhar agora é: se as forças em terra começarem a chegar, aí a gente tem que se preocupar, porque aí realmente pode prolongar e pode ter um custo muito maior de vidas. Mas se eles conseguirem, só com esses ataques aéreos, fazer um enfraquecimento tal do regime que seja obrigado a uma conversa sobre uma transição democrática, que o Reza Pahlavi insiste em dizer que está pronto para ser a pessoa dessa transição, pode ser que ao final de um prazo, se a guerra acabar logo, depois de algum tempo, a gente possa ver uma conversa sobre um pouco mais de liberdade, dignidade, direitos humanos para as mulheres no Irã e um arrefecimento da violência em toda a região. O Trump fez uma coisa muito bem que o Netanyahu não fez, que foi chamar a comunidade internacional. Quando 200 pessoas foram capturadas em Israel, levadas para Gaza como reféns, o que Israel tinha que ter feito era: comunidade internacional, venham nos ajudar a recuperar nossos reféns. Não fizeram isso, puxaram a guerra para si mesmo. Hoje Israel é o grande malvadão do mundo e o Trump está certo em dizer: nos ajudem a abrir o Estreito de Hormuz, porque o grande problema é esse. A hora que abrir o estreito e o petróleo voltar a fluir, se o mundo inteiro tiver feito isso como um só, é capaz realmente que a coisa possa esfriar.
Agora são 9h10. A gente volta a girar nossa reportagem. O deputado federal Ricardo Salles descartou trocar de partido e confirmou que vai disputar o Senado em São Paulo pelo Partido Novo. Quem tem os detalhes para a gente é a Danúbia Braga, que vai contar justamente o que Ricardo Salles disse, Danúbia.
Exatamente, tinha ali, né, uma expectativa dele migrar para o PP, mas ele descartou essa possibilidade, segue no Novo por São Paulo. Ele então confirmou à Jovem Pan que vai seguir no partido e disputa ao Senado neste ano. Conforme a gente já tinha, inclusive, antecipado no nossa, na nossa programação, ele chegou a estudar trocar de partido como parte de uma estratégia ali para evitar a pulverização dos votos e fortalecer a direita no Congresso Nacional. Nesse cenário, então, com o Salles em busca de manter o seu assento na Câmara e também o deputado federal Guilherme Derrit na corrida ao Senado, haveria ali o apoio do senador, pré-candidato também ao Planalto, Flávio Bolsonaro. E aí, pelo Novo e como candidato ao Senado, Salles poderia estar ali num voo solo, sem o apoio, por exemplo, de Tarcísio de Freitas, uma vez em que Derrit também vai se lançar ao Senado, por São Paulo. Como são só duas cadeiras aqui para o nosso estado, Salles poderia ficar sem um apoio mais explícito, tanto de Tarcísio de Freitas quanto de Flávio Bolsonaro. Então, segundo ele, segue pelo Novo em São Paulo e a direita vai ter duas cadeiras, vai ser uma dupla, né, então, para disputar o Senado por São Paulo, formada por ele, Ricardo Salles, e também por Guilherme de Rich. Então, ele descartou a possibilidade de migrar de partido, segue pelo Novo e, como ele mesmo afirmou, a direita terá uma dupla para disputar, então, as duas cadeiras do Senado neste ano de 2026. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia, pelas suas informações. Vou com os nossos comentaristas agora. Gesualdo Almeida, primeiro, assim como a Danúbia disse, são duas cadeiras para o Senado aqui em São Paulo. Como que você vê, então, Ricardo Salles nessa posição, concorrendo para o Senado?
Ricardo Salles tomará uma medida mais pragmática. Ele deve sair da candidatura do Senado, porque, segundo as pesquisas atuais, ele não performa muito bem. Curiosamente, os ministros, o Lula, são aqueles que estão na frente da pesquisa. Quem mais tem intenção de voto é exatamente o Haddad, que vai para o governo, depois o Alckmin, a Tebet, o Márcio França, a Marina Silva. Segundo as pesquisas, esses são os principais nomes. Depois o Derrite, o que causaria até uma certa surpresa, na medida em que a sua exposição tem sido muito grande e o seu apoio expresso, o apoio expresso do governador a ele também. Então, vejo, são duas cadeiras, sendo que alguém da direita que tem mais projeção, mais perspectiva e apoio do governo é exatamente o Derrit, e uma outra cadeira provavelmente ficará com alguém da esquerda. Logo, Ricardo Salles fica deslocado nesse jogo e ele deixaria uma candidatura e uma eleição certa para deputado para uma incógnita e provavelmente uma derrota no Senado.
Mônica Rosenberg, também queria te ouvir nesse assunto. Vira uma incógnita, essa candidatura dele ao Senado, como destaca o Gesualdo, Mônica?
Vira uma incógnita e é muito importante que a gente tenha nomes fortes para o Senado. O Senado é o poder que exerce, de forma constitucional, a prerrogativa de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. O Senado tem poder de controlar os excessos e abusos do Senado do Supremo Tribunal Federal. Então é muito importante que a gente tenha ali pessoas comprometidas com a ética, comprometidas com a integridade, comprometidas com a democracia, que possam exercer esse papel e que o eleitor, na hora de escolher os seus senadores, olhe para isso, entenda que quem foi para a rua reclamar do STF e pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal, precisa olhar muito bem para quem vai votar na escolha dos seus senadores, porque quem pode fazer isso por nós é o Senado, e não adianta a gente ficar colocando ali gente que tenha rabo preso, porque senão eles nunca vão fazer.
O estado de São Paulo começou o ano com uma redução expressiva nos índices de criminalidade. Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública mostram que janeiro registrou o menor número de roubos da série histórica. Só que a região de Pinheiros, na zona oeste da capital, continua sofrendo com os criminosos. Os detalhes com o Daniel Lian.
Segundo dados do site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, na região do 14º Distrito Policial de Pinheiros, o número de furtos aumentou 8% em relação ao mesmo período de 2025. Foram 750 contra 694. Na mesma área, também houve acréscimo de 1,5% na incidência de roubo, com 275 ocorrências em janeiro, enquanto no mesmo período do ano passado foram 271, o que representa uma média de quase 9 casos por dia. Outra região que registra aumento da criminalidade é a da Vila Mariana. De acordo com o levantamento da SSP, em janeiro foram 300 furtos, apontando uma elevação de 12,78%. Já no ano passado, esse número ficou em 266. Os roubos cresceram 15%, com 91 casos, enquanto em 2025 foram 79. A presidente da Associação de Moradores da Vila Mariana, Denise Delfim, revela que os habitantes estão presos em casa, com medo de transitar pelas ruas do bairro.
E o que está acontecendo aqui com esses furtos, com esses assaltos, é que as pessoas estão com medo de andar na rua. Aqui tem muito velhinho que passeava muito com os cuidadores, ninguém mais quer sair de casa. Normalmente são essas pessoas disfarçadas de entregador de iFood, de bicicleta, que a gente está andando na rua e eles vêm e roubam o celular.
Ela conta que muitas pessoas têm receio até de sair com os cachorros, mas como os pets precisam passear, o jeito é caminhar sem o celular.
E as pessoas que costumam andar na rua, indo em comércio, indo nos restaurantes, passeando com cachorro, também tem muito medo, então andam sem celular.
O advogado especialista em segurança pública, Fernando Capano, indica os fatores que têm levado a esse aumento da criminalidade.
Pinheiros e Vila Mariana são dois locais aqui em São Paulo em que há muito movimento, não só em ambiente diurno, mas também com uma vida noturna bastante agitada, né? Então, muito provavelmente, para além da característica geográfica, nós muito provavelmente estamos aí enfrentando possivelmente uma reorganização, uma reorientação desses grupos criminosos que estão aí a aproveitar essas oportunidades que a Vila Mariana e Pinheiros estão aí a ensejar para que eles possam cometer não só os furtos, mas os roubos também.
O entendimento é que para se combater a criminalidade são necessários investimentos em inteligência, armamentos e principalmente nos recursos humanos, a valorização dos policiais. Para o especialista, a política remuneratória da Polícia Paulista ainda tem muito que melhorar.
Não dá para a gente aceitar que, por exemplo, aqui em São Paulo, nós tenhamos uma política remuneratória, com todo respeito a quem pensa de maneira distinta, uma política remuneratória tão ruim, uma gestão de política remuneratória tão, assim, tão vilipendiadora dessa consideração que a gente deve ter pelo ser humano policial.
Capano avalia que os agentes precisam ter uma remuneração à altura do risco que correm.
Nós precisamos, de uma vez por todas, antes de mais nada, investir no ser humano policial de modo que ele tenha uma retribuição justa e equânime ao risco abissal que ele assume no seu cotidiano, quer seja do ponto de vista do militar, do policial militar, ostensivamente falando, quer seja do ponto de vista da Polícia Judiciária, no caso da Polícia Civil. É inaceitável, a meu juízo, que nós tenhamos o maior estado da federação pagando o 23º ou 24º pior salário da federação.
Por outro lado, na região do 78º Distrito Policial no Jardins, houve queda. Os furtos caíram 5%, baixando de 745 para 707, e os roubos de 106 para 98, uma variação de menos 7,55%. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo aponta que trabalha incessantemente para combater a criminalidade e que a capital paulista registrou queda de 19,1% nos roubos em geral no mês de janeiro, na comparação entre 2026 e 2025. O trabalho realizado nas regiões mencionadas pela reportagem possibilitou a detenção de 1.438 infratores somente em janeiro de 2026, o que equivale a 46 prisões por dia nas zonas sul, oeste e centro da capital. A nota acrescenta que operações também estão sendo direcionadas a crimes cometidos com o uso de motocicletas, inclusive por falsos entregadores, e que a Secretaria tem reforçado o policiamento nas regiões citadas para combater o aumento dos índices.
Agora são 9h20 e acontece nesta quarta-feira mais uma reunião do Comitê de Política Monetária. A reunião será marcada pelo cenário incerto devido à escalada da guerra no Oriente Médio e à alta do petróleo, fatores que podem impactar a inflação e influenciar a decisão do comitê. Confira na análise de Denise Campos de Toledo.
A semana começa na expectativa das decisões sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos, em um cenário dos mais conturbados. A guerra no Oriente Médio alterou vários parâmetros com os quais o mercado vinha trabalhando. É certo que na reunião anterior o Copom sinalizou o início dos cortes da Selic agora em março, e pode ser que não queira reverter a expectativa do mercado, porque isso levaria a outros ajustes. Mas houve mudanças inesperadas: disparada da cotação do petróleo, dólar mais alto, aumento dos combustíveis, independentemente das manobras tributárias do governo, e de a Petrobras ter reajustado apenas o diesel, que pesa menos na inflação, já que no varejo os aumentos foram bem maiores, pegando também a gasolina. E só o aumento do diesel, independentemente de ter peso menor no IPCA, deve impactar o frete, o custo do transporte de mercadorias, até na produção do agro, com maquinários que usam combustíveis, assim como outros ramos de atividade. Por outro lado, persistem as dúvidas em relação ao fiscal. Apesar de o governo até contar com ganhos maiores de arrecadação, com o petróleo mais caro e a atividade de começo de ano, que veio com dados acima dos previstos. Após quedas em dezembro, indústria, comércio e serviços tiveram variações positivas acima das previsões no mês de janeiro. Tudo isso pode ter implicações nas perspectivas inflacionárias. Daí vem uma boa dose de incerteza quanto à decisão do Copom nesta próxima quarta. Se vier um corte, a probabilidade maior é de apenas 0,25 ponto. E a continuidade, a intensidade do ciclo de cortes dos juros vai depender muito de todos esses fatores que eu citei.
9 horas e 22 minutos, seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã, atualizando para você as principais informações do Brasil e do mundo. O presidente Lula vai receber amanhã o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, no Palácio do Planalto. Quem tem os detalhes desse encontro para a gente é a Janaína Camelo, direto da Capital Federal. Janaína, bom dia para você, bem-vinda, hein?
Muito bom dia para você, Nonato. Bom dia para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o encontro que está marcado para as 10 horas da manhã no Palácio do Planalto é uma visita oficial, né? E aí, Nonato, embora Rodrigo Paes ele seja de direita, ele é membro do partido. Ele é membro do Partido Democrático Cristão, mas ele tem muitos interesses estratégicos com o Brasil, inclusive ele tem falado muito isso em discursos públicos. Ele diz que o Brasil é o principal estratégico da, parceiro estratégico da Bolívia entre todos os países da América Latina. Ele tem esse discurso em prol da união entre os países latinos, Caribe, enfim. Esse encontro ele vai acontecer depois de um convite que foi feito pessoalmente pelo presidente Lula para Rodrigo Paes, que aconteceu durante um evento que os dois estiveram juntos em janeiro desse ano, no início desse ano no Panamá, um fórum econômico sobre países, fórum econômico envolvendo todos os países da América Latina e do Caribe. O presidente Lula fez pessoalmente esse convite para que ele viesse aqui ao Brasil. Mas o governo brasileiro já tinha feito esse convite oficialmente, assim que Rodrigo Paes foi eleito em novembro do ano passado, por meio de uma carta, e o governo brasileiro nessa carta ali destacou toda a parceria histórica que existe entre Brasil e Bolívia, destacou também que Bolívia tem a maior fronteira com o Brasil, de 3 mil quilômetros, enfim. Os assuntos principais que vão ser discutidos, então, nessa visita oficial, principalmente agronegócio, possíveis parcerias em relação ao agronegócio, também sobre energia, sobre infraestrutura, integração e também sobre turismo. Os dois também podem conversar, Nonato, com relação a narcotráfico, né? Principalmente por conta de toda essa a questão ali de território, da fronteira entre Brasil e Bolívia. Embora seja um evento, uma visita oficial, não é uma visita de Estado, né? Na visita de Estado tem todo um protocolo envolvendo a assinatura de acordos bilaterais, mas há a expectativa que depois desse encontro, Rodrigo Paes e Lula assinem, sim, alguns acordos envolvendo esses setores estratégicos, como energia e agronegócio. Tanto que Rodrigo Paes, na comitiva, ele traz também vários empresários bolivianos. Então, um encontro que está marcado para acontecer às 10 horas da manhã, depois dessa reunião ali bilateral. E aí eles dois, presidente Lula e Rodrigo Paes, presidente da Bolívia, seguem para o Itamaraty para participar de um almoço. Então, marcado essa visita oficial, marcada para amanhã às 10 horas da manhã. Nonato.
A gente vai acompanhando de perto. Janaína Camelo, obrigado pelas informações em Brasília.
E nesse domingo, os olhos dos fãs de cinema estarão voltados para a cerimônia do Oscar, com destaque, claro, para o filme O Agente Secreto. Acompanhe na reportagem de Misael Mainetti.
Será que este ano o Brasil ganha mais um Oscar? O Agente Secreto, filme brasileiro estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, está indicado em 4 categorias: melhor filme, melhor ator, melhor filme internacional e melhor direção de elenco.
Tô viajando tem 3 dias já.
Você é o cara?
É esse mesmo.
Ah, bem-vindo.
Para Miriam Spritzer, jornalista votante do Globo de Ouro, um dos principais prêmios do setor, neste ano a disputa está mais difícil em relação ao ano passado, quando Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres e dirigido por Walter Salles, voltou com a estatueta de melhor filme internacional.
Eu acho que, se a gente vai olhar estatisticamente falando, de uma forma bem analítica, claro, eu brasileira torço por Brasil, mas a gente vai olhar para essa forma bem, assim, o que está na nossa frente. O valor sentimental, ele tem bastante força. It Was Just an Accident também é um filme que tem bastante, né, principalmente nesse momento de guerra com o Irã, pode ser que ele tenha levado mais votos, porque é um filme muito forte contra o regime do Irã. E o Agente Secreto, ele foi o filme mais assistido dos filmes internacionais. E isso já é o prêmio, isso já é o Oscar.
Ambientado no Brasil de 1977, em plena ditadura militar, o filme acompanha Marcelo, um professor universitário que volta para Recife para reencontrar o filho e recomeçar a vida. Ao chegar à capital pernambucana, descobre que a cidade não é um refúgio seguro e acaba se metendo em uma rede de segredos que coloca sua rotina em perigo.
Tá policial?
Eu não, sou policial.
Em São Paulo, o tradicional Cine Belas Artes colocou no hall de entrada o icônico orelhão, que aparece no longa-metragem em uma cena com Wagner Moura.
Nostalgia, esse aqui é o famoso orelhão, o telefone público. Quem não tinha telefone fixo em casa, saía à rua, comprava uma ficha, colocava aqui e aí tinha que tentar encontrar os amigos, encontrar as pessoas. E vou te contar, uma missão difícil, quase impossível, peguei essa época. Por falar em encontrar pessoas, o Oscar inaugura uma nova categoria, melhor direção em elenco. E o Brasil já estreia com Gabriel Domingues, que, vamos combinar, fez um belíssimo trabalho encontrando o elenco de O Agente Secreto.
Gabriel Domingues é reconhecido pelo trabalho que faz com o elenco no Brasil. Carioca, ele se destacou na indústria audiovisual por encontrar novos talentos e escalar elencos plurais em produções de destaque. Agora tem a chance de levar para casa uma estatueta. Miriam Spritzer avalia que os critérios desta nova categoria ainda são desconhecidos, mas que o profissional fez um belíssimo trabalho.
Nós até ficamos muito surpresos que o Agente Secreto foi, quando eu falo nós, é o pessoal que trabalha no meio do entretenimento, ficou muito surpreso que um filme internacional conseguiu ser selecionado para uma categoria tão técnica e nova, né? Porque a gente geralmente tem filmes internacionais selecionados para categorias técnicas das outras categorias, mas que já são categorias mais tradicionais, que às vezes já premiaram muitos os filmmakers domésticos, né? Então agora, quando a gente vê um filme internacional recebendo esse reconhecimento, é muito legal.
São pelo menos 60 atores ou atrizes com fala. Dá pra imaginar? A atriz Isadora Rupert interpreta Daniela no filme. Ela está em Los Angeles, Estados Unidos, e deve participar das comemorações junto da equipe. Jamais imaginou participar de um filme concorrente ao maior prêmio do cinema. Também está contente com a possibilidade de o Brasil levar o Oscar na categoria estreante.
Foi algo que eu nunca imaginei, assim, né? Ai, um dia eu vou fazer um filme que vai pro Oscar. Uma coisa que eu via na televisão, aquelas pessoas entrando no tapete vermelho. E agora eu vou poder acompanhar isso de muito perto. E pessoas que eu conheço, que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho também. Então, eu tô muito feliz e tô torcendo muito.
Característica de todos os seus filmes, Kleber Mendonça Filho consegue mostrar o brasileiro como ele é, destacando elementos do dia a dia, como carros de época, fachadas nas ruas e até mesmo folclore local. A ideia é uma imersão. Para os papéis de O Agente Secreto, o cineasta buscou gente como agente. É o caso da dona Sebastiana Maria de Medeiros Filha, conhecida agora nacionalmente como Tânia Maria, de 72 anos.
Que atriz, que potência, realmente, ela nos ensina muito a cada dia que passa. Eu fico, nossa, quando eu crescer, vou tentar ser um pouquinho que nem ela.
A 98ª edição do Oscar 2026 será realizada no domingo, 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles. Mais importante que vencer é participar e tornar o cinema brasileiro conhecido e reconhecido. E o Brasil está torcendo.
9 horas e 31 minutos.
Repita.
9 e 31.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu sou do pai.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Repita.
9h33. E o Mundial de Futebol Feminino vai ser realizado no próximo ano no Brasil. Um evento no Rio de Janeiro, Lead Rio, reuniu algumas autoridades para discutir impactos no país. A reportagem é de Rodrigo Viga.
O Mundial Feminino de Futebol, que vai ser realizado aqui no Brasil em 2027, vai fomentar e estimular o turismo nacional e internacional. Essa é a expectativa de vários executivos, líderes e empresários que participaram de um evento promovido pelo Lead Rio de Janeiro aqui no Hotel Copacabana Palace, na zona sul da capital. Será a primeira vez desse Mundial na América do Sul. O último foi realizado na Austrália e na Nova Zelândia no ano de 2023. Inclusive, essa Copa do Mundo lá da Oceania tem servido de inspiração para a organização do evento aqui no Brasil no ano de 2027. Segundo a diretora executiva da FIFA para o Mundial Feminino, Patrícia Espanha, o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, pela primeira vez, contou com 32 seleções. Isso vai se repetir agora em 2027. E nos mundiais seguintes, serão mais de 40 seleções, mostrando a força, o interesse, a pujança e a trajetória de crescimento do futebol feminino mundo afora.
A gente teve aí 7 nações que ganharam o futebol, ganharam jogos na Copa do Mundo pela primeira vez. Todas as 6 confederações tiveram times vencedores, então, em jogos da Copa do Mundo. Então, isso mostra que realmente a gente tem uma disseminação mundial do futebol feminino bem representativa. A gente teve o milésimo gol que foi celebrado nessa Copa da Austrália e Nova Zelândia. Milésimo gol em Copas do Mundo.
O turismo internacional bateu recorde no ano passado aqui no Brasil, mais de 9 milhões de pessoas. Para esse ano, a perspectiva é de mais de 10 milhões e para o ano que vem, data do Mundial Feminino, mais de 12 milhões de turistas estrangeiros visitando e conhecendo o Brasil. O Rio de Janeiro, lembra a presidente do LID Rio, Andrea Repsol, voltou a ser a porta de entrada do turismo internacional brasileiro. E vai, é claro, naturalmente, tirar proveito desse Mundial de 2027.
Sem dúvida, o Rio é o estado mais conhecido no mundo todo. A porta de entrada do Brasil é o Rio de Janeiro. Essas mudanças que vêm sendo feitas estão ajudando muito, porque a questão do aeroporto, o Rio precisa ser hub também, né? Quer dizer, precisa ser destino. Hoje estão criando novas linhas, novos voos diretos, e acho que com esse crescimento é espetacular. As pessoas que vêm ao Rio voltam. Todo mundo que vem ao Rio quer retornar. Eu acho que a ideia de fazer o turismo aqui, da gente estar trazendo também em primeira mão a história, né, junto com a Patrícia Espanha, que é a diretora executiva da Copa do Mundo das Mulheres, contando um pouco o que vai acontecer, é super importante, porque as pessoas vão se motivar cada vez mais e se programar para estar no Rio de Janeiro.
O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, que também participou do evento do LID Rio de Janeiro, está otimista com o impulso que o turismo pode ter com o Mundial Feminino do ano que vem.
Vamos ter várias cidades-sedes, então as pessoas vão circular no Brasil, eles vão poder ficar aqui, o tempo que o turista vai ficar para poder acompanhar a Copa do Mundo é um tempo maior, então é um evento que traz muitas coisas boas para o Brasil e a gente espera, né, poder desenvolver um trabalho brilhante na promoção desse evento para que a gente possa colher os frutos durante a Copa do Mundo Feminina. A gente sabe que o esporte como um todo, o futebol feminino está crescendo bastante, né, o trabalho que não só a Confederação Brasileira de Futebol, mas também o alinhamento que o governo, liderado pelo presidente Lula, tem dado à importância, né, das pautas femininas, tem trazido, né, uma importância maior para esse evento. Então a gente acha que nós vamos fazer brilhantemente, como fizemos a Copa do Mundo Masculina, uma excelente Copa do Mundo Feminina de Futebol no próximo ano.
Essa será a primeira vez que o Mundial Feminino vai ser realizado no Brasil e na América do Sul. O país já sediou 2 mundiais masculinos de futebol. E o Brasil perdeu as 2 oportunidades. Foi vice na Copa de 50, ao ser derrotado pelo Uruguai no Maracanã. E teve também o famoso 7-1 para a Alemanha no Mundial de 2014. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora a gente muda de assunto. O senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, cobrou explicações sobre a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. O parlamentar também defende a criação de uma CPI para investigar a operação. A reportagem é da Beatriz Souza.
O senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, fez novas acusações envolvendo a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. Segundo o parlamentar, o caso pode se tornar o maior escândalo do mercado financeiro da história do país e envolve possíveis articulações em diferentes esferas do poder. Isauci afirmou que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, precisa explicar quem autorizou a operação e a compra de títulos que, segundo ele, já eram considerados de alto risco. O senador também questiona possíveis prejuízos ao banco público que poderiam chegar a bilhões de reais.
Realmente precisa apurar. E quem tem que pagar essa conta não é a sociedade. Quem tem que pagar essa conta é o mau gestor, é quem roubou o dinheiro. É o CPF de quem autorizou e quem fez essa falcatrua toda. Então, nós precisamos apurar isso. Esses bens já tinham que estar bloqueados há muito tempo dos gestores do BRB. O governador tem que responder por isso, porque o estrago é muito grande.
O parlamentar também cobrou providências da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo Isauci, é necessário a instalação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as negociações entre BRB e Banco Master, além de esclarecimentos do governo do DF.
O melhor caminho é a CPI na Câmara Legislativa. É uma obrigação do parlamentar. O deputado distrital está lá para legislar e fiscalizar. Então não pode ser em função de cargos nas administrações ou propina, alguma coisa, que os deputados não fazem a CPMI. Tem que fazer, investigar.
Outro ponto que chamou atenção nas investigações envolve uma compra de um apartamento de alto padrão em Brasília pelo advogado Caio Carvalhos Barros, filho do governador Ibaneis Rocha. O imóvel, um duplex de 467 metros quadrados no bairro Noroeste, foi adquirido em março de 2025 por R$ 9,25 milhões. parte do valor teria sido viabilizada por um empréstimo de quase 6 milhões de reais junto ao próprio BRB, segundo o parlamentar.
Um banco que investe 12 bilhões sem garantia, sem checar as informações, tem muita coisa por trás disso, né? Uma das coisas é evidente corrupção, propina.
A Polícia Federal investiga a operação e também analisa o histórico de valorização do imóvel, que havia sido negociado anteriormente por valores diferentes. O caso segue sob apuração.
E a gente volta a ouvir aqui o Jesualdo Almeida e a Mônica Rosenberg nesse assunto Banco Master. Mônica, é necessário uma CPI, à medida em que a gente tem também a investigação da Polícia Federal?
É absolutamente necessário uma CPI focada nisso, porque a gente tem que expor as entranhas do que está acontecendo. A investigação da Polícia Federal é importante, a Polícia Federal tem que ter autonomia para investigar, é importante que ela traga provas e que ela traga elementos, mas a CPI é um lugar onde isso vai ser exposto além, onde vai ter uma discussão política do que está acontecendo. Agora, a CPI tem que ser realmente para inquérito, para investigação, e não um CPI de blindagem, como a gente está vendo acontecer. Eu tive esta semana na CPMI do INSS, lá em Brasília, no Senado, e o que eles fizeram durante aquela sessão todinha na quinta-feira foi blindagem de nomes e discussão sobre o que um está falando e o que o outro está falando. O Brasil quer entender. Isso é accountability, é responsabilização, e os políticos, tanto do Legislativo quanto do Executivo, quanto até o Poder Judiciário, precisam se explicar. Cada vez que há a blindagem de um nome, cada vez que alguém cujo nome é sugerido se recusa a ir ou vai lá e não fala nada, eu sei, o Gesualdo vai falar depois de mim que existe o direito a não produzir provas contra si mesmo e que tudo bem ir lá e ficar quieto. Mas a obrigação de prestar contas ao Brasil, de prestar contas ao pagador de imposto, que é quem paga o salário dessa gente toda, e ao cidadão que é impactado quando há erros de políticas públicas, quando há corrupção, quando há esse tipo de decisão absurda, é absolutamente fundamental. As comissões precisam investigar e a obrigação de explicações tem que acontecer. Não deveria nem ser votado se uma pessoa vai ser chamada ou não. Apareceu o nome ali? Vai, tem que se explicar sim. E se não tem nada a temer, não fez nada errado, vai ter perdido um tempinho da sua vida. A gente precisa parar de julgar quem vai lá prestar depoimento e precisa abrir para que mais gente vá e fale.
Gesualdo, você acredita, assim como a Mônica Rosenberg, que as CPIs hoje em dia elas estão mais blindadas? Ela citou a CPI do INSS.
Não apenas estão blindadas, como também elas têm sido fadadas ao insucesso, ao fracasso, né? Já falávamos de outras CPIs, como a do MST, que sequer relatório teve, a do INSS, que ninguém se entende, que ora se busca algo e o Supremo Tribunal Federal realiza uma ingerência muitas vezes indevida, mas principalmente no Banco Master. O problema é quem vai investigar quem. O emaranhado de problemas e de pessoas envolvidas é tão grande que parece que sempre alguém tem rabo preso. Basta ver que até alguns personagens que são centrais nas críticas de oposição ao governo, eles estão no mínimo calados, o que é um silêncio eloquente. Por que ninguém até agora levantou essa bandeira? Não apenas para investigar o BRB. A investigação do BRB, como pretende o senador, é apenas uma parcela do problema do Banco Master. O Banco Master é muito maior. Tem envolvimento de senadores, tem apoio a deputados, tem apoio a candidaturas, o que num primeiro momento não se revela ato ilícito. O fato de o Banco Master, lá atrás, ter cedido avião, ter feito financiamento de campanha, por si só não é ato ilícito, mas demanda investigação. E, principalmente, qual é a relação com os ministros do Supremo Tribunal Federal? Dois deles em especial, que são recorrentemente citados pelas conversas apresentadas pela Polícia Federal. Toda a investigação é necessária e a CPI tem esse papel. Agora, quem vai protocolá-la? Quem vai pedi-la? Quem vai demonstrar para a sociedade que não tem rabo preso com toda essa investigação?
Agora são 9 horas e 45 minutos. A gente volta para Brasília agora, porque a Polícia Federal teria até amanhã para concluir o inquérito do caso Master, mas deve pedir mais tempo para as investigações. Janaína Camilo tem as informações para a gente. Janaína.
Pois é, Paula, a tendência é que o ministro aceite, sim, se ele entender que ali o pedido está muito bem fundamentado, né? E é comum que isso aconteça quando uma investigação ainda tem um bom caminho a seguir. E no caso da investigação sobre o Banco Master, a
dependência principal com relação à análise de dados extraídos de vários dispositivos móveis que foram apreendidos dos investigados. Por exemplo, só de Daniel Vorcaro foram 7 celulares apreendidos e isso tudo ainda está sendo periciado, né? Então tem toda uma questão, depois de toda essa análise desses dados, outras operações também podem ser deflagradas, outros investigados podem aparecer, enfim, tem um bom caminho aí ainda dentro dessa investigação do caso do Banco Master. Só lembrando que nessa semana passada agora, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, cedeu novos servidores para o gabinete do ministro André Mendonça, justamente porque o gabinete está muito atolado de processos por conta do Banco Master, principalmente, e também por conta da fraude do INSS. O ministro André Mendonça também é relator da investigação da fraude do INSS, né? Então, tudo isso ficou acumulado e teve, inclusive, esse apoio do próprio presidente do STF, ministro Edson Fachin, para que esses processos, junto ali no trabalho com a Polícia Federal, para que tudo seja concluído o mais breve possível. Então, a tendência é, sim, que o ministro André Mendonça aceite esse pedido da Polícia Federal. Além disso, tem um outro fato novo, né, Paula, que surgiu na última sexta-feira, que foi a troca na defesa de Daniel Vorcaro, depois que ele viu ali que o resultado preliminar no julgamento lá da segunda turma, que decidiu que ele deve ser mantido preso, ele fez essa troca na defesa, substituiu um dos advogados que não defende delação premiada e incluiu na equipe, na banca de advogados, o doutor Juca, que é um advogado que publicamente ele defende sim a condução de delação premiada, inclusive ele já fez isso em caso da Lava Jato, em caso do Mensalão, então tem toda uma expectativa com relação a isso também. Então o inquérito provavelmente sim vai ser aí estendido, sendo autorizado pelo ministro André Mendonça. Paulo.
A gente acompanha mais detalhes durante a semana também, para ver se esse inquérito realmente vai ser estendido. Obrigada, Janaína, pelas suas informações.
9:48.
Repita.
Faltam 12 minutos para as 10.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4:00 PM, a inscrição acabava 00:30. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1.000 espécies e mais de 1.000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Agora são 9h51. O governo brasileiro acredita que a guerra no Irã ainda não afetou o turismo do país. Apesar disso, a torcida é para que o conflito acabe o mais rápido possível. A reportagem é de Rodrigo Viga.
A guerra entre Estados Unidos e Irã já está impactando o fluxo de turistas internacionais aqui para o Brasil. Foi o que disse o ministro da pasta do turismo, Gustavo Feliciano. Ainda é um impacto relativamente pequeno, mas já começa a ser sentido. Segundo Feliciano, essa influência da guerra no turismo internacional se vê mais precisamente na chamada conectividade dos asiáticos que querem vir para conhecer o Brasil. Muitos voos que saem da Ásia fazem uma conexão na região do Oriente Médio, que volta e meia tem aeroportos fechados por conta da guerra, bombardeios e outras ações militares. Feliciano acha também que pode haver um impacto no fluxo de empresários brasileiros para o Oriente Médio, onde acontecem muitas feiras, eventos, reuniões de negócio e ainda possibilidades para a atração de investimentos aqui para o Brasil. Feliciano torce para que essa guerra não tenha uma longa duração, até para que não haja mais impactos sobre o turismo internacional aqui no país.
Os maiores emissores de turistas estrangeiros para cá são os argentinos e agora os chilenos passaram os americanos. Mas também tem a importância muito grande de receber os americanos, eles têm uma importância muito grande na cadeia turística aqui do Brasil e a gente espera receber todos, não só os americanos, os chilenos, os argentinos, mas todo mundo que poderá vir ao Brasil. O que a gente entende é que, e trabalha aqui, que esse conflito acabe o quanto antes, que os prejuízos sejam os menores possíveis e que a gente possa voltar ao fluxo normal de turistas, não só para cá, mas para o mundo inteiro.
No ano passado, o turismo internacional bateu um recorde aqui no Brasil. Mais de 9 milhões de estrangeiros vieram para cá para conhecer as nossas belezas e também a nossa diversidade. Antes da guerra, as perspectivas apontavam para mais de 10 milhões de turistas este ano e 12 milhões no ano que vem. Agora, esses números ainda estão de pé, mas dependendo da extensão do conflito, eventualmente poderão ser revistos e revisitados muito em breve. Do Rio, Rodrigo Viega.
Hora da gente trazer informação ao vivo, porque o orgulho brasileiro cresce com as indicações ao Oscar 2026. Ao menos é o que aponta a pesquisa Ipsos Ipec. Danúbia Braga, como é que o público tem reagido às nomeações e também à premiação? E só lembrando, né, Danúbia, que hoje às 8 da noite começa o Tapete Vermelho com as principais informações do evento, que eu vou acompanhar de perto em casa, ligado aqui na programação da Jovem Pan. Imagino que você também, né, Danúbia?
Com certeza, Nonato. Afinal, aquele orgulho de ser brasileira, né? E tem programação especial na Jovem Pan, comandando aí o Misael Mainetti, também o Fabrício Knights, que então a gente vai ficar grudadinho na Jovem Pan para acompanhar tudo no Tapete Vermelho. E aí essa pesquisa Ipsos Ipec, mostrando então qual o orgulho do brasileiro em ser brasileiro, principalmente com essas indicações ao Oscar, 63% se sentem orgulho da presença do país, então, nessas indicações. 33% sentem muito orgulho, 30% sentem orgulho. E aí esse levantamento entrevistou aproximadamente 2 mil pessoas em 131 municípios do nosso país. Falando a respeito das indicações, se as pessoas ali estão otimistas ou não com a indicação do agente secreto, 58% disseram que estão muito otimistas. No ano passado, eram 67% que demonstravam ali algum nível de otimismo em relação à vitória de Fernanda Torres pela atuação no longa Ainda Estou Aqui. Mas a gente fala ao vivo, vocês estão vendo que tem toda uma turma aqui se preparando, deixando tudo pronto. A gente está no Espaço Petrobras de Cinema, porque tem programação especial a partir do meio-dia. Então, eles estão deixando tudo pronto por aqui a partir do meio-dia. São filmes que estão indicados ao Oscar por R$10. Então as pessoas conseguem vir aqui e ficar nesse esquenta. Por quê? A partir das 7h30 da noite, aqui vai, o espaço fica todo aberto, em torno de 700 ingressos gratuitos. No entanto, eles já estão esgotados, porque eles estão reservados para as pessoas poderem assistir toda a premiação aqui desse espaço exclusivo com diversos brasileiros super otimistas pelas nossas 5 indicações, indicações recordes, né, do Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, que tem também ali Wagner Moura concorrendo a melhor ator. Então, a partir das 7h30 da noite, o espaço fica todo aberto para essas pessoas poderem assistir toda a premiação. No entanto, os ingressos que já foram reservados, eles ficam disponíveis das 7h30 da noite até as 8h30. E aí, deu 8h30, a pessoa não veio retirar o ingresso, perdeu. E aí, quem conseguir chegar aqui a tempo, consegue, então, pegar o ingresso que não foi utilizado. Então, fica aí para a nossa audiência essa dica. Se chegar aqui por volta das 8h30, as pessoas que não conseguiram vir, que tinham seus ingressos reservados até então, elas perdem os ingressos e aí eles vão ficar disponíveis para quem chegar aqui para acompanhar toda a premiação. Nesse, inclusive nesse painel é Fica, Vai Ter Oscar, é justamente então o nome desse evento para que as pessoas possam aqui acompanhar toda a premiação. Então vai ser um dia muito especial. A partir do meio-dia, a programação então com diversos filmes que estão indicados ao Oscar por R$10 o ingresso. A partir das 7h30 da noite começa esse aquece para assistir aqui de pertinho, então, e acompanhando, né, toda essa questão da premiação. Mas a gente também reforça o convite para a nossa audiência, afinal de contas, como aqui é o espaço limitado, quem não puder vir, fica tranquilo, acompanha tudo na Jovem Pan, com o nosso time aí que vai fazer toda essa cobertura, um convite especial, reforçando quem vai comandar, então, pela Jovem Pan, toda essa premiação, fazendo esse acompanhamento, é o Misael Mainetti e o Fabrício Naitsky, que vão ali com certeza trazer muitas informações importantes, de um jeito divertido e com muita atenção a cada revelação ali dos ganhadores, e a gente fica aqui, ó, de dedos cruzados, torcendo e muito. Volto com vocês.
É isso, Danúbia, vamos torcer mesmo, e como você destacou aí, eu vi inclusive a preparação para a cerimônia do Oscar também, muito bem feita lá em Los Angeles também, para que tudo saia nos conformes. Tomara que o Wagner Moura e o filme O Agente Secreto conquistem a estatueta. Obrigado, Danúbia. Reforça o convite, Paula.
É claro, a gente não pode deixar de fazer esse convite, Roberto Nonato. Já tem alguma coisa para fazer hoje à noite aí na sua casa? Não tem? Tem um compromisso para você neste domingo a partir das 8 horas da noite. A Jovem Pan vai fazer a cobertura especial do evento mais aguardado do cinema mundial, o Oscar 2026. Vem com a gente torcer para o Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, que podem dar mais estatuetas para o Brasil. Tudo isso junto com Fabrício Naitsky e Misael Mainetti, um time de especialistas que vão falar sobre as principais categorias da premiação. Então não esqueça, hoje das 8 horas da noite até a 1 da manhã, vem com a gente nessa programação especial do Oscar 2026, Roberto Nonato.
É isso, 9h59.
Repita.
9 horas e 59 minutos. Por aqui termina a edição desse domingo do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Aproveite aí o seu dia, o seu restinho de final de semana e siga com a gente que tem muito mais informação ao longo do dia. Paula Nobre, amanhã tem mais.
Amanhã tem mais, Roberto Nonato. Obrigada pela sua audiência. Amanhã tem mais Jornal da Manhã para você. Tchau.
Tchau. We'll be right back.
tried my best to feed her appetite.